Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. Olá, amigo ouvinte, você está sintonizando o Prosa Rural, que vem sempre repleto de novidades da pesquisa da Embrapa para você.
O programa de hoje traz informações sobre algumas ações da rede de biofortificação de alimentos no Brasil, o Bioforte.
Essa rede, William, tem como objetivo diminuir a desnutrição e garantir maior segurança alimentar por meio do aumento dos teores de ferro, zinco e vitamina A na dieta da população mais carente.
Pois é, Selma, a rede Bioforte é coordenada pela Embrapa, que desenvolve projetos em 15 estados voltados para o desenvolvimento de variedades de feijão, milho, mandioca e muitas outras culturas com quantidades mais elevadas de vitaminas e minerais.
Esses alimentos mais ricos em nutrientes, desenvolvidos por meio de melhoramento genético convencional, são chamados de alimentos biofortificados.
Pois bem, essa rede desenvolve projetos de pesquisa e de transferência de tecnologia nas mais diversas regiões do país, em parceria com órgãos dos governos estaduais, prefeituras, universidades e escolas, principalmente as escolas agrícolas.
No estado do Piauí, os projetos ligados ao Bioforte realizam ações de pesquisa e transferência de tecnologia com feijão calpi, milho, macaxeira e batata doce. E se destacam as ações em parceria com as escolas Família Agrícola. O engenheiro agrônomo Adão Cabral, que atua na área de transferência de tecnologia da Embrapa Meio Norte, em Teresina, no Piauí, vai falar pra gente como é o trabalho com alimentos biofortificados no Piauí.
Um dedo de prosa.
No Piauí, quais os trabalhos que a Embrapa Meio Norte vem desenvolvendo com biofortificação de alimentos?
O projeto Bioforte, Eugênia, ele atua em duas frentes, basicamente. Uma que se refere à pesquisa, que no caso do nosso estado, no Piauí, trabalhamos pesquisa com a cultura do feijão calpi, para o desenvolvimento de novas cultivares ricas em ferro e zinco, por exemplo. A outra frente de atuação do projeto se refere à atividade de transferência de tecnologia.
Adão, como é feita essa transferência de tecnologia do feijão calpi, que é também conhecido como feijão de corda na região Nordeste?
O projeto Bioforte atua na transferência de tecnologia da mesma forma com parceiros que são a base para o desenvolvimento do nosso trabalho. Da seguinte forma, esses parceiros nos auxiliam na mobilização das comunidades, dos agricultores, para que possamos desenvolver as ações de treinamento, né, de plantio, de condução dessas áreas e divulgação através de eventos.
No caso do Bioforte, quais são os principais parceiros aqui na região?
A base de parceria nossa, ela está focada nas escolas Famílias Agrícolas, que é uma instituição que onde o aluno ele recebe uma formação técnica por um determinado período de 15 dias, ele fica na escola. Outros 15 dias, ele volta para a sua comunidade, para a sua área, onde ele vai colocar em prática esses conhecimentos adquiridos na escola.
E qual é a vantagem dessa parceria com as escolas Famílias Agrícolas?
A vantagem que nós temos é que é a aplicação imediata daquele conhecimento que foi adquirido. Então, dessa forma, facilita a transferência dessa tecnologia para a comunidade, para os agricultores, quer seja na sua própria família ou nos agricultores vizinhos da sua região.
Você já tem exemplos de jovens que aprenderam na escola Família Agrícola como plantar, no caso, o feijão calpi, e montaram um negócio próprio ou trabalham junto com a família?
Sim, Eugênia. Nós temos alguns ex-alunos de escola Família Agrícola que foram formados já com a nossa atuação e que hoje já são produtores e parceiros nossos, que facilitam esse trabalho juntamente conosco, de transferência, de levar essas informações para outros agricultores.
Aqui no Piauí, esse trabalho feito com as escolas famílias agrícolas é somente com feijão calpi ou esses estudantes aprendem também a cultivar outros produtos biofortificados?
Pergunta bastante interessante, Eugênia. Os alimentos biofortificados, eles já fazem parte da dieta, né, da maioria dos agricultores e dos consumidores da região Nordeste. São basicamente os produtos que nós trabalhamos aqui: a macaxeira, o feijão calpi, o milho, a batata doce, que já fazem parte, como eu disse, repetindo, né, da mesa do agricultor e dos consumidores de uma forma geral.
E o Adão Cabral vai explicar também pra gente como acontece na prática o trabalho nas escolas Família Agrícola.
Isso mesmo, William. Nessas escolas, os jovens cultivam e também consomem na merenda escolar os alimentos que eles mesmos produzem. E muitos já estão levando para as propriedades de suas famílias esses produtos que utilizam na alimentação e também na geração de renda.
E quem fornece as sementes ou manivas, no caso da macaxeira, e as ramas, no caso da batata doce?
Eugênia, a produção de sementes e mudas, ela é feita em área da Escola Família Agrícola. Nessa mesma área, são acompanhadas pelos alunos, onde eles recebem o treinamento sobre como produzir essas sementes e mudas. E no final, elas são disponibilizadas para os alunos levarem para suas áreas, juntamente com suas famílias ou seus vizinhos nas suas comunidades.
O que é produzido nas escolas famílias agrícolas também é consumido lá?
Além das sementes e mudas, os produtos, eles são consumidos na merenda escolar, na escola família agrícola.
Já que você fala em merenda escolar, em relação a isso, esses produtos da biofortificados, eles participam de algum programa de merenda escolar, de alguma política pública aqui na região?
Sim, eles já são inseridos em alguns municípios nos programas de aquisição de alimentos, tanto de governo federal, governo estadual. A legislação que estabelece que 30% desses produtos sejam adquiridos de agricultura familiar. Então, nesses programas já temos a inserção de alimentos biofortificados também. Além do uso desses produtos na merenda escolar, Eugênia, o importante é a gente frisar que há um problema hoje que afeta o mundo inteiro, e aqui no Brasil não é diferente, é chamado de fome oculta, que seria a deficiência de minerais, né, no organismo para que ele possa ter um desenvolvimento adequado. Principalmente na fase inicial, entre crianças e adolescentes, onde está ocorrendo o desenvolvimento do seu corpo.
Então, além da merenda escolar, da inclusão dos alimentos biofortificados na merenda escolar, é importante que a população se alimente também desses produtos para que elas se tornem mais nutridas.
Sim, Eugênia, porque mais importante do que nos alimentarmos é estarmos nutridos, né, adequadamente, para que o nosso organismo tenha condições de desempenhar funções como trabalhar, estudar, normais de qualquer ser humano.
Ok, Adão, obrigada e até a próxima.
Eu que agradeço, Eugênia, pela oportunidade de estar aqui com vocês compartilhando algumas informações sobre o Bioforte.
Obrigada, Adão, pelas informações e obrigada, Eugênia, pela entrevista.
E agora a Eugênia está chegando com uma dica sobre os cuidados que os agricultores devem tomar para ter produtos biofortificados de qualidade. Fala aí, Eugênia.
Pitacos da Hora.
Ao pensar em produzir alimentos biofortificados, o agricultor deve ficar atento a alguns detalhes. Primeiro, ele deve escolher materiais de propagação, ou seja, sementes e mudas, de qualidade. O agricultor deve dar preferência às sementes, mudas, ramas e manivas certificadas. Isso para manter a qualidade genética e evitar doenças e pragas. Ele pode também usar material multiplicado na propriedade dele, a partir de mudas e sementes adquiridas anteriormente. Para manter as características originais das plantas ao longo das safras, é preciso que o agricultor renove periodicamente o material de propagação, seguindo regras específicas para isso, pois o período para renovar
renovar esse estoque depende da espécie e também das condições de cultivo nas áreas de produção. No caso da mandioca ou macaxeira e da batata doce, o agricultor deve tomar cuidado especial para evitar doenças e pragas nas manivas e ramas, para que a produtividade do material não seja perdida ao realizar várias multiplicações seguidas. Já no caso do milho, se for plantado próximo ao local ou com pouca diferença de tempo em relação ao plantio de outras cultivares, o material colhido terá características genéticas de outras espécies, inviabilizando seu uso como semente na safra seguinte.
Obrigada, Eugênia, pelas dicas importantes.
E agora, o ex-aluno de uma escola família agrícola e produtor, Henrique Lima, vai nos falar sobre a experiência dele com a produção de alimentos biofortificados.
Ele é da comunidade de Malhada do Juazeiro, município de Santo Inácio, no Piauí. Quem conversa com o produtor Henrique Lima é o jornalista Jorge Macau.
Fala, produtor!
Como você conheceu os produtos biofortificados?
Eu conheci através da escola Família Agrícola, Berto, fase 5, e a Embrapa, meu norte.
E o que foi que levou você a entrar nessa área?
Foi a necessidade, né, de ter mercadorias de qualidade para vender na minha localidade e aqui na cidade.
Quais os produtos biofortificados que você produz atualmente?
Eu produzo a batata, o feijão aracê, o milho e a macaxeira jari.
E desses produtos, qual é o que tem mais saída?
A macaxeira e a batata.
Henrique, quais as vantagens de se produzir alimentos biofortificados?
Porque é mais rico em vitamina, você mata a fome oculta, né? É de qualidade os produtos e rico em vitamina. Porque você compra uma mercadoria no supermercado, aí você come, mas você não mate aquela fome oculta. E os produtos biofortes não, você come a saciar a fome de dentro e a oculta. Os produtos biofortes eu produzo no período todo do ano, na seca, no inverno. Aí para você produzir na seca, você tem que ter mais cuidado, fazer leira adequada para as raízes se desenvolver, fazer limpeza de plantas daninhas. Fazer assistência técnica, porque se você pegar e plantar 1.000 metros da batata lá e deixar como Deus criou batata, não desenvolve não.
E me diga uma coisa, em termos financeiros, compensa para o produtor trabalhar com esses alimentos biofortificados?
Compensa sim, desde que ele saiba valorizar seu trabalho, né, fazendo os derivados. Porque, por exemplo, se eu colher uma área de batata e for vender na feira, o pessoal não vai querer. Devido à qualidade dela, né? A cor alaranjada. Aí o que é que eu faço? Eu faço os derivados, o doce, o din-din, o bolo, aí está vendendo.
Ah, por meio dos derivados você consegue ter uma maior saída desses produtos?
É, uma maior saída,
Muito legal a experiência do Henrique. Que outros jovens se inspirem no seu exemplo e comecem a produzir. Obrigada pela entrevista e obrigada ao jornalista Jorge Macau.
Então, meu amigo, minha amiga, se você necessitar de mais informações sobre a biofortificação de alimentos e sobre a rede Bioforte, pode acessar a página na internet, que tem todas as informações e publicações sobre alimentos biofortificados disponíveis.
Isso mesmo. Acesse o endereço bioforte.com.br. Repetindo, hein? bioforte.com.br. Acesse e baixe uma das nossas cartilhas sobre o tema.
E você, amigo ouvinte, anote aí o telefone da Embrapa Meio Norte. Se tiver alguma dúvida ou quiser saber mais, pegue o telefone e ligue. 86 é o DDD, telefone 3198-0500. Repetindo, DDD 86, telefone 3198-0500.
Você também pode ligar para o Prosa Rural em Brasília, pelo nosso 0800. Ligação de graça, se for feita por telefone fixo ou orelhão. 0800-646-1160. Pessoal, foi muito bom ter a sua audiência por aqui. A gente se encontra numa próxima oportunidade.
Continue ligado nessa mesma sintonia. Um grande abraço e até lá.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro, Eugênia Ribeiro. Edição, Jorge Macau. Locução, Selma Rosana e William Galvão. Técnica, Tony Ribeiro. Conteúdo, Embrapa Meio Norte. Apoio, Rádio Antares, do Governo do Estado do Piauí.